Nós vamos falar sobre energia solar, principalmente na propriedade rural, em que a demanda por energia pode aumentar bastante os custos de produção. Quem está ao telefone com a gente é o Luiz Carlos Figueiredo, produtor rural, presidente da Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás. Luiz Carlos Figueiredo, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. É um prazer aí estar falando com vocês e colocando um pouco da nossa experiência aqui para a gente poder, quem sabe, avançar mais nesse país, né?
Você é produtor onde? É em Goiás?
É, nós temos aqui propriedades aqui em Goiás, temos também em Minas e também procedente do Paraná, também temos alguma coisa lá, né? Entendeu?
Energia solar pode ser uma boa solução no campo?
Na verdade, Marcelo, eu acho que isso aí já devia ter até hoje, agora há pouco eu estive aqui com um grupo, por isso que eu estava na reunião, né, com o pessoal, também mostrando essa alternativa que nós temos aqui de produzir energia.
É.
Na verdade, nós estamos no campo como consumidores de energia e também temos como produzir energia. Na verdade, isso devia ter tido acontecido já há mais tempo, esse incentivo mais para pequenos produtores ou para produtores rurais. Por quê? São pequenos projetos que na somatória hoje se torna aí os grandes projetos de produção de energia localizada, que é a grande vantagem. Produzir energia no lugar que já tem consumo. Então, se você tem consumo, você evita redes elétricas caras, distribuidoras, que custa caro hoje para se fazer uma rede de distribuição. E nesse caso, você produzindo energia no local, seja ela numa residência, numa propriedade rural, ou numa indústria qualquer, você está utilizando ela no local já, né, Marcelo?
Sim, sem dúvida. É, esses linhões, essas grandes redes de distribuição, custam caro, geram manutenção e ainda tem até um impacto, né? Porque elas passam sobre áreas, às vezes, de reserva, de matas. Se você produz e consome no local, evita tudo isso, sai uma energia muito mais barata, né, Luiz Carlos?
Então, eu tenho aqui mostrado, a gente como aqui fizemos um projeto piloto e a gente mostrou ela numa das propriedades, é onde a gente instalou uma energia fotovoltaica flutuante. Me falaram que era a primeira hoje funcionando no Brasil.
Como é que é isso?
Ela é em cima de um lago, que é onde que a gente capta a água da chuva. É um lago com lonas, com geomembranas. A gente capta a água da chuva, do telhado, dos pátios, das ruas, que é pavimentada. E ali você armazena aquela água da chuva, que ela poderia estar até causando aí uma erosão, porque o volume de água naquele momento... Não, ela fica ali armazenada e essa água a gente utiliza ela para fazer limpezas, né? Ou mesmo para irrigação, né? Entendeu?
Sim.
E ali em cima desse lago a gente implantou esse projeto flutuante com as placas em cima. Entendeu?
Interessante, né? É, eu estou aqui pensando, a gente tem imensos lagos, represas das hidrelétricas, em que poderia se aumentar esse potencial produzindo pelo espelho da água também, então, né?
Sem dúvida. Aí a outra grande vantagem, Marcelo, que você cobrindo com a placa em cima de um lago, você está evitando a evaporação da água.
Ah, verdade.
Porque a evaporação da água, ela chega aqui num volume bastante interessante, quase um terço do volume da chuva, ela pode se transformar durante o ano em evaporação. Você, então, não perde essa água por evaporação, entendeu?
A gente sabe que a questão de você produzir energia elétrica, seja pelo vento ou pela energia solar mesmo, pelo sol, há dois problemas técnicos. O primeiro, você não consegue armazenar essa energia em grande escala. O segundo é a constância dela. Né? Se um dia, por exemplo, muito nublado, por vários dias nublado, você teria uma diminuição muito grande ou talvez até interrupção de energia, da energia elétrica. Como é que vocês têm lidado com isso, com essa questão e técnica, Luiz Carlos, nesses projetos?
Então, nesse projeto nosso aqui, a gente portou um projeto de 300 kVA, certo? Ela está linkada junto à concessionária também, uns 300 kVA que está junto, né? Paralela.
Sim.
E junto dela, a gente também colocou outro conjunto de um gerador, que também compatível na mesma capacidade, ou um pouco mais até, porque se é poder produzir em regime contínuo, ela tem que ser um pouco maior, o gerador. Mas o que acontece? E você, por exemplo, não tendo energia da concessionária, por um motivo qualquer, durante o dia ou durante a noite, o motor vai funcionar, entendeu?
Sim,
e ele
sim.
vai entrar também trabalhando junto com a placa solar.
Uhum.
Você não perde energia solar mesmo, porque o que acontece? Se não tiver energia, a placa também não fornece energia.
É.
Ela tem de ter energia para fornecer energia. É questão de segurança, né?
Ah,
porque
entendi.
Senão devolve energia num momento que não pode. Questão de segurança na rede.
Entendi.
Então ela corta toda a energia. E você está perdendo energia. Então, nesse momento, então, com o gerador, não. O gerador você consegue captar energia durante o dia sem mesmo a energia da concessionária. Entendeu?
Bem interessante, né? Você já vem usando essa energia fotovoltaica, né, energia solar, há bastante tempo, ô Luiz Carlos? E se você fizer uma análise de... tem um custo de implantação, óbvio, e retorno... compensa aí no médio e longo prazo? Qual é o prazo? Como é que você analisa esse custo-benefício?
Na verdade, se você vê, é a energia que é a matéria-prima mais barata, de graça, que é o sol.
É verdade.
Ela tem o sol, por milhões de anos ainda vamos ter sol. É claro que nós temos aqui numa época do ano que ela, nós podemos ter aí um bloqueio por uma nuvem, por uma chuva, ela deixa de gerar naquele momento.
Uhum.
Mas a hora que clareia, você tem energia, sem dúvida. É claro, o investimento é o que mais hoje a gente se preocupa, porque é um investimento imediato, né? Você tem de implantar o investimento total, mas ela se paga. Essa é a grande vantagem.
Sim.
Dependendo de onde você vai utilizar a energia, você tem, por exemplo, a tua residência, o teu custo na cidade é um pouco maior. Ele chega aí a 0,57, por aí, o quilowatt. Se você pegar lá no campo, a energia tem variáveis, conforme a concessionária. Então, ela é um pouco mais barata. Então, se ela é mais barata, você tem um tempo mais longo para você
pagar o projeto.
Pagar o projeto, ok?
Sim.
Mas ela se paga. Por quê? A vida útil dos equipamentos se fala em 30 anos, certo?
Uhum.
25 a 30 anos. Então, se você demorar para o máximo, que no meu caso, no nosso caso, que eu estou estimando que vou gastar quase uns 10 anos para pagar
uhum.
o nosso investimento, porque ela é flutuante.
Sim.
Ela é flutuante, fica um pouco mais caro do que se colocar num telhado, por exemplo, fica mais barato.
Entendi.
Do que colocar, por exemplo, num pátio, numa área outra, fica mais barato. Mas assim mesmo, eu acredito que nós vamos ter aí um período de quantos anos de vida útil, praticamente por
fim
de graça.
É verdade.
Não é verdade? Então é interessante.
Ô Luiz Carlos, esses projetos, se eles fossem, principalmente se tivesse um incentivo, financiamento, eles também se aplicam ao pequenininho, pequeno produtor, agricultura familiar, até os grandes.
Então,
eles
justamente,
se molda isso?
Justamente hoje eu estava aqui com um técnico de Brasília, e estava assim aqui, eles estão vendo isso aí de bons olhos, sabe, Marcelo?
Sim.
Então estão tendo hoje, vendo que hoje os empréstimos que estão sendo, pensando nessa linha, que hoje o Brasil precisa aumentar a nossa capacidade de produção hidrelétrica, elétrica.
Sim.
E nossas hidrelétricas estão já dentro de um limite no Brasil. Estão se falando muito hoje em biomassa. Biomassa, que também seria uma boa alternativa. Mas ainda estão se usando muito o petróleo. O petróleo é poluente, o petróleo causa problemas ambientais. Sendo que nós temos a maior capacidade de produzir energia, que está aí, que é a do sol,
é
do vento,
né?
Por que não? Então, eu acho que hoje os órgãos financeiros estão olhando isso de bons olhos. E a gente está estimulando que isso aconteça. Porque se todo mundo começar a fazer um projeto pequeno, você faz na tua casa, outro faz na tua propriedade, e vai utilizar as mesmas redes hoje instaladas, isso então é para concessionárias hoje, ela vai o quê? Vai facilitar investimentos, não vamos ter uma energia de maior qualidade, porque ela gerando no local, ela vai ter uma qualidade melhor do que ela vindo de fora, que pode ter, causar qualquer problema, sempre está oscilando a energia, causando diversos distúrbios que está acontecendo ultimamente, né?
Sim,
você
sim.
Gerando, não. Gerando, ela está ali sempre mais estável, né?
Tá disponível para você ali. É interessante. Muito bom. Tá aí, olha, a gente conhecendo um pouquinho aí dessas ideias, né, do uso da energia solar em propriedades rural, para diminuir o custo aí desse produtor. Especialmente quando você tem um sistema irrigante, né? Em que o custo da energia é bastante elevado para movimentar os pivôs e tudo mais. A energia solar seria uma boa opção aí para todos. Muito bom. Ô, Luiz Carlos, bem interessante aí, né? Especialmente essa ideia do projeto flutuante, né? Que você produz energia já usando um espaço já ocupado pela represa, né? Pelo lago, que você não precisa ocupar um outro espaço com as placas solares. Já utiliza o próprio lago e ainda evita a evaporação. Interessante, né?
É interessante.
Muito bom.
Muito bom. A gente está satisfeito. Eu acredito que a gente quer avançar. Eu acho que aí fazer com que a opinião pública entenda isso aí, que eu acho que é a solução nossa no momento e no futuro, sem dúvida nenhuma, sabe, Marcelo?
É verdade, entendeu? É verdade. Tá? Luiz Carlos Figueiredo, um abraço para você, obrigado aí pela sua participação aqui no Brasil Rural, sucesso e bom trabalho sempre, viu?
Obrigado, agradeço aí a oportunidade, estamos aqui à disposição para mais algumas dúvidas futuras.
Certo.
E estamos aqui para somar com o Brasil.
Vamos lá, que bom. Né? Um abraço, obrigado.
Obrigado, tchau, tchau. Bom dia a todos. Até logo.
Bom dia.
Tchau, tchau.